Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Nesse dia de hoje, 2 de novembro, eu quero refletir um pouquinho com você sobre o significado da vida e como nós podemos ressignificar o Dia dos Mortos. Eu me lembro que na minha infância a gente ia fazer orações, tinha rituais para a gente ir no cemitério. Era um dia de muita oração. E a mamãe falava que era o Natal de quem mudou para o céu. E existem muitas formas da gente celebrar esse dia. O respeito pela pessoa que foi. O limpar o coração de toda e qualquer mágoa e ressentimento. Eu que perdi papai e ainda está tão recente isso para mim, eu me permiti viver as fases do luto. Mas no início, eu parecia que não era verdade, né? Que você deve conhecer os estágios do luto. O primeiro momento é aquela negação. A gente parece que a vida está do mesmo jeito, a gente não caiu na real. Depois é comum a gente sentir uma certa revolta, porque a gente tem esse lado egoísta, né? Achando que o outro deveria ficar com a gente a vida toda. Depois a gente negocia, né? Tem a barganha. Poxa, tá tudo bem. Eu tenho ele vivo dentro de mim e eu posso aceitar isso. Todos vamos embora, não é isso? E se a gente não cuidar, a gente entra numa tristeza profunda. Até chegar no estágio de aceitação. E essa tristeza, ela deve ser vivida. Como eu já falei em alguns momentos, a tristeza é diferente da depressão. Uma coisa muito importante é a gente também desfazer dos pertences daquela pessoa que foi embora. Na PNL, nós chamamos de âncora. Muita coisa fica das manias daquela pessoa, do estilo daquela pessoa, dos objetos dela, onde ela gostava de sentar. Muita coisa fica e é necessário que a gente mude o ambiente da casa para que a gente possa respirar, porque senão dá aquela sensação que a pessoa ainda está ali, ainda está totalmente presente. Eu visitei a casa dos meus pais recente, e lá onde papai sempre ficava cuidando da mamãe, junto com as cuidadoras, ele, com aquela alegria toda, então, da vez que eu fui agora, que ele não estava mais lá, na realidade eu tive dificuldade até de dormir, porque do quarto que eu estava, eu via a cadeira que ele sentava, que era sempre no mesmo lugar. As palavras cruzadas que eu comprei para ele que estavam lá. Ou seja, é necessário a gente ressignificar. Senão, é como se a dor não fosse embora. E a crença que eu tenho é que quanto mais a gente valoriza as pessoas, quanto mais a gente valoriza os relacionamentos, mais a gente valoriza a vida, menos a gente teme a morte. Existem lugares em que a morte, ela é uma das datas, né? Quando a pessoa morre, ela é muito celebrada. O Dia dos Mortos lá no México, ele é mais comemorado que o Natal. As pessoas têm o costume de ir para o cemitério, de visitar os túmulos dos entes queridos, preparar os altares. Levam flores, levam velas, e levam alimentos, fazem uma festa dentro do cemitério. E tem uma máxima que lá no México, eles acreditam que no dia 2 de novembro é o único dia que as almas, elas saem, ganham permissão para sair de onde elas estão para estar perto dos seus entes queridos. Então são tradições que vão fazendo com que esse dia ele comece a fazer parte, né, da nossa forma de encarar as coisas. É uma data, é apenas uma data. E existem pessoas que elas reservam aquele dia para ficar triste, para sofrer. E é legal a gente pensar nisso, né? Sobre a finitude da vida. Quando a gente pensa o privilégio que a gente teve de conhecer essa pessoa querida que não está mais nesse plano, o quanto aquilo que eu aprendi com ela está vivo em mim, e o quanto é um presente essa convivência que tanto nos ensina. Mesmo quando essa pessoa é próxima e era uma pessoa difícil de relacionar. Por quê? Porque existe um propósito maior em tudo que nos acontece. E se essa pessoa, que já tinha essa dificuldade e tornava a relação às vezes até um pouco tóxica, e hoje ela não está aqui, é importante que eu limpe no meu coração qualquer sentimento ruim que eu tenha dessa pessoa. Senão é como se eu ficasse conectado com ela. Uma vez eu conheci um pai que veio fazer um curso aqui no Indesp, e com um olhar muito triste, ele estava deprimido, assim, estava muito triste. Aí eu perguntei para ele, né, fui conversar com ele um pouquinho o que, que aconteceu, e ele falou, eu guardo uma culpa muito grande, uma mágoa muito grande de mim mesmo, eu me machuquei muito. Eu falei, o que, que aconteceu? Ele falou assim, eu estava muito chateado com meu filho de 22 anos, e estava sem falar com ele no aniversário dele. E aí ele saiu de casa com um colega para passar o aniversário no lugar que tem aqui próximo, né? Nas cachoeiras. E aí aconteceu um acidente. E quando eu vi, né, meu filho já não tinha mais vida. E eu não tive oportunidade nem de conversar com ele, nem de pedir perdão para ele. Eu não tive oportunidade de dar um abraço nele no aniversário dele. É claro que nós podemos cuidar disso, que a PNL, inclusive, tem muitos recursos para tirar essa dor, essa culpa, esse trauma. Mas que a gente olhe para a nossa vida e que a gente realmente comece a refletir o quanto eu estou valorizando o meu viver, o dom da vida, esse milagre da vida que pulsa aqui dentro. Quanto que eu estou fazendo valer meus relacionamentos? O quanto que o fato de eu existir está somando no ambiente onde eu estou, no planeta? Eu acredito que a partir do momento que a gente começa a valorizar muito, muito o nosso viver, a gente encara a morte como, ok, desfrutei muito, deixei um legado, valeu. Acontece que nem sempre a gente tem essa consciência. Tem pessoas que estão vivendo achando que tem certeza do amanhã. E é legal a gente viver a nossa vida e cada dia da nossa existência como se fosse o último. Porque um dia a gente vai acabar acertando. E se nós pensamos que ele pode ser o último dia, a gente dá uma limpeza, né, no nosso coração. A gente perdoa quem tiver que perdoar, ajuda quem tiver que ajudar. A gente vai botar o foco naquilo que é mais essencial. Pare um pouquinho e reflita comigo. Hoje é dia dos mortos. Um dia esse dia vai ser de todos nós. Uma certeza que temos. Mas se hoje fosse o último dia da sua vida, que pendências emocionais você tem aí? Que sentimentos você carrega? Que atitudes você poderia ter conectado com seu sentimento de amor, com essa fonte infinita de amor que habita em você? Que atitudes poderiam ser conduzidas pelo amor para que você vá embora ainda melhor? Quantas pessoas vão, né, de repente, E nós não sabemos qual é o nosso fim. Mas enquanto estamos nessa jornada, nós temos a oportunidade de desfrutar de cada minuto, de cada momento. Eu me lembro das viagens que eu fiz durante muito tempo, levando as pessoas para fazer curso na Disney, lá em Orlando. E eu levei muitas pessoas que nunca tinham saído do Brasil. E a gente ia antes para poder desfrutar, passear, ir para os parques, ir para as compras. E era tão incrível, porque depois que a gente ficava lá, tipo, 12, 15 dias, sendo que 9 dias era para o curso, as pessoas falavam, tô pronta para ir. Fiz tudo o que eu queria. Desfrutei. Imagina a vida assim. Estamos aqui numa viagem. Será que vai ter um momento que nós vamos falar, ok, tô pronta. Não tô com pressa, mas tô pronta. Desfrutei. Fiz o que eu pude. Dei o meu melhor. Pense nisso com carinho. Eu tenho falado muito lá no meu Instagram sobre propósito de vida. E quando eu aproveito o dom da vida, descubro os meus talentos. E talento é algo que eu posso desenvolver também. E aí eu posso viver o meu propósito. Uma vida com propósito é uma vida com significado. É uma vida com sentido. E se de repente eu estou aí na minha vida, mas não estou vibrando com a vida, talvez esteja na hora de eu rever isso. Porque se a única certeza que nós temos é que não vamos sair vivos dela, como seria a gente desfrutar e curtir cada momento? Lembrando que todos nós temos muitas habilidades, muitos talentos, e nem sempre a gente para perceber isso. Quando a gente investe em autoconhecimento, a gente também eleva o nível de espiritualidade. Se sofremos tanto com a morte, que é a única certeza que temos desde o momento que nós chegamos aqui, quem sabe está na hora da gente mudar o estilo de vida, valorizar aquilo que tem valor, dar importância àquilo que merece ser importado. Importar é trazer de fora para dentro, é grudar em nós. Quando a gente entende que propósito é aquela inclinação natural para a gente fazer algo com amor e bem feito, e a partir do momento que eu estou vivendo o meu propósito, a sensação é que está tudo bem. Enquanto eu estou aqui no vivendo no aqui e agora, eu estou no meu melhor, eu estou fazendo dessa escola da vida uma grande oportunidade de evoluir, de crescer como ser humano. Eu estou buscando todos os dias a minha melhor versão. Reflita um pouquinho hoje sobre isso, né? Pense nas pessoas tão queridas que já se foram, e a melhor forma de você homenageá-las é você fazer valer cada minuto aqui. É isso que eu estou fazendo hoje também. Já li as poesias do papai, já cantei, já pensei nas coisas que ele gostava de fazer e já agradeci muito, com a certeza que enquanto eu estiver aqui, ele vai estar vivo em mim, assim como tantas pessoas queridas que já se foram e deixaram uma grande contribuição para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Pense nisso com carinho e pense também qual é a contribuição que você está deixando para você mesma, para você mesmo, para as pessoas da sua família, para o universo. O que o fato de eu existir traz de diferente para o mundo? Ajuda o mundo a ser mais rico, a ser melhor. E quando eu falo de riqueza, eu estou falando dessa prosperidade, né? Da gente viver uma vida mais plena. Ou será que hoje eu estou aqui tão ocupado com a minha dor que não consigo ter um olhar para o lado, para as pessoas que às vezes estão precisando do meu carinho, precisando do meu afeto. É isso. Um beijo bem carinhoso. Se acolha com muito carinho e priorize você.